Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje temos a participação da pastora Graça Lopes, da ADVEC Penha. Bem-vinda, pastora Graça Lopes.
Boa noite, Alexandre Teixeira, boa noite. Boa noite, caro ouvinte. Você que está ligadinho conosco na rádio 93 FM, Deus abençoe sua vida. Eu sou a pastora Graça Lopes e eu estou aqui muito agradecida ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui como mensageira da parte do Senhor no culto doméstico.
Tá certo, pastora. Então conta pra gente onde será feita a leitura bíblica.
Hoje o texto se encontra no Antigo Testamento, no livro de Lamentações, no capítulo 3, dos versículos 31 ao 42.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim a palavra do Senhor. Lamentações, capítulo 3, versículo 31. Porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo e subverter o homem no seu pleito. Não veria o Senhor? Quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados, esquadriemos os nossos caminhos, experimentemos-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Pois bem, caro ouvinte, nos capítulos anteriores, você vai ver Jeremias, ele descrevendo ali a dor do povo, né? A situação de toda a cidade de Judá, que Nabucodonosor invadiu, né? Levou o povo pro cativeiro ali, para Babilônia. E aí, nesse capítulo 3, Jeremias vai descrever a sua própria dor e a sua própria aflição. Deus, ele havia feito uma aliança com o seu povo, e essa aliança, ela exigia obediência e fidelidade a Deus. Se o povo obedecesse, as bênçãos alcançaria, né, ali todo o seu povo. Mas se o povo quebrasse a aliança, também as maldições e as disciplinas também os alcançaria. Então, depois você pode ler lá em Deuteronômio, no capítulo 27, né? A partir do versículo 11, o capítulo 28, que vai falar das bênçãos, e também a partir do versículo 15 do capítulo 28, vai falar das maldições, tá bom? Então, Deus ali, ele no versículo, no capítulo 2 do mesmo livro de Lamentações, no versículo 17, ele diz assim: fez o Senhor o que intentou e cumpriu sua palavra que ordenou desde o dia da antiguidade. Então, o que, que ele está dizendo? Que Deus cumpriu a palavra, cumpriu. Deus, ele sempre cumpre a sua palavra. Ele cumpre a sua palavra de bênção, mas ele também cumpre a sua palavra de juízo. E aqui no contexto de Judá, você vai ver que Deus está cumprindo a palavra de correção, a palavra de juízo. Se vocês me desobedecerem, né, seriam disciplinados. Eu sempre falo isso: quem obedece é abençoado, quem desobedece é disciplinado. Então, o que que o povo de Judá, eles pensavam que pelo fato deles serem, né, tão escolhidos, que eles eram os únicos, a única raça escolhida por Deus, e por isso, então eles sentiam que eles poderiam experimentar só as bênçãos, as coisas boas, É, isso acontece com a gente também, porque muitas das vezes a gente fala, não, Deus me ama, eu sou escolhido, né? Mas a gente esquece também que no Novo Testamento o Senhor diz assim, aquele que diz que me ama, ele obedece a minha palavra. Mateus 7, né, a partir ali do versículo 24, ele fala assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica, ou obedece, esse homem é um homem sábio. Esse Deus promete que a casa dele vai ficar de pé no dia da luta, da aflição. Ele fala do vento, né? Ele fala da chuva que vem de cima, do vento que bate dos lados, as laterais da casa. Ele fala de uma correnteza. São os problemas da vida, mas ele promete que aquele que ouve e obedece, esse homem, ele, a sua casa vai ficar de pé, né? Ele diz todo aquele, então não só o homem, pode ser a mulher, pode ser a criança, o jovem, quem sabe você que está aí me ouvindo, né? A rádio está chegando, a minha voz está chegando até você. Ele está falando, se você me obedecer, as coisas vão ficar bem, mas não significa que não vai ter luta, não vai ter aflição, mas vai ter vitória. É isso que ele fala para o obediente. Então o Judá se sentia tão especial, tão importante, que eles achavam que mesmo desobedecendo, eles poderiam ser abençoados aqui, né? E aí o que vai acontecer? E aí eu coloquei aqui, ó, eles eram escolhidos, e é verdade, né? Mas o fato de ser escolhido não significa e não nos dá o direito, né, de desobedecer o Senhor. Por quê? Porque a aliança que o Senhor fez com eles era condicional. Ele diz assim, se vocês me obedecerem. Então a mesma coisa acontece hoje, né? Se você me der ouvido, se você me obedecer, se você praticar a minha palavra, que se você não for só ouvinte. Então ele diz que as bênçãos do Senhor também vai te alcançar. Então se ele obedece, eles seriam abençoados. Mas se eles não obedecessem, as bênçãos seriam substituídas ali pela disciplina, que é o que está acontecendo agora aqui. Deus vai disciplinar Judá e vai usar a vara, que é a Babilônia, que é Nabucodonosor. Nabucodonosor é a vara de Deus agora para trazer correção a um povo que era amado, que era querido do Senhor e que era especial. Pelo fato de sermos amados, como filhos amados, né? Como o próprio Senhor ele fala, que nós somos amados, e por nos amar como um bom pai, ele também vai nos corrigir, né? Então aqui você vai ver a nação de Judá sendo disciplinada, e eu coloquei aqui, né? A cidade toda ali e o templo foi destruído, e o povo estava o quê? Sofrendo. E isso também trazia muita dor para o profeta. Jeremias ficou 40 anos pregando, alertando o povo, né? Ele anunciava o juízo de Deus. Então ele sabia que se o povo tivesse ouvido as palavras que Deus dava para ele e obedecido a Deus, então agora eles não estariam passando por aquele processo de dor e de sofrimento. E isso também entristecia o profeta, como hoje. Muitas das vezes a gente vai falar com as pessoas, avisar as pessoas, às vezes, do seu caminho, daquilo que ela possa estar fazendo, que não está agradando o Senhor. E aí também a gente espera que o povo ouça, não é? E que o povo venha a receber aquela correção, não como uma coisa ruim, mas como uma coisa boa. Porque nós já aprendemos, quando obedecemos, as bênçãos de Deus vêm, porque Deus tem compromisso com o obediente. Mas e quando a gente endurece o coração? Por isso que o texto da palavra do Senhor fala, né? Quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Então, nessa noite, você está ouvindo, através dessa rádio, a voz do Senhor. E Deus não quer que você endureça o seu coração. Por quê? Porque Deus quer nos abençoar. Então, aqui no versículo 31, ele vai falar assim, o Senhor não rejeita o seu povo para sempre. Então, o que ele está dizendo, né? que a ira de Deus, no caso ali, seria temporária, porque Deus prometeu também restaurar. Mas agora, nesse processo, eles estavam passando pela ira de Deus. E o julgamento do Senhor não é para a destruição, e sim para o quê? Para o arrependimento e para a restauração. Porque esse é o propósito da aflição, esse é o propósito da correção. É ser didático. Nós entramos em uma situação, seja ela correção ou aflição da vida, né? As coisas que às vezes acontecem, o dia mal, e muitas das vezes é aquilo ali é para nos ensinar, para trazer crescimento, amadurecimento. Eu tenho dois filhos. Quantas vezes meus filhos, né, sentiam, mãe, falava, mãe, eu tô com dor na perna. E aí a gente levava no médico, o médico sempre falava, ah, isso é dor do crescimento, porque crescer também dói. Né? Então, desenvolver os músculos, quando vamos para a academia, ficamos todos doloridos, que sinal de que está fazendo efeito aquele sofrimento, aqueles aparelhos. Então, o sofrimento é didático quando ele vem da parte do Senhor para nos ensinar, nos amadurecer, né? E nos fazer entender a vontade do Senhor. E aqui, no caso, o Senhor queria o quê? Arrependimento. Para que depois o Senhor viesse restaurar. Aí o versículo 32, ele fala assim, ainda que entristeça alguém. Por quê? Porque a correção no momento que ela está sendo ali aplicada, ela não traz alegria, nem traz alegria para aquele que está sendo disciplinado, e também não traz alegria para o nosso Deus. Qual é o pai que está ensinando o filho, corrigindo o filho, não é? E tem filho que ele, o pai fala, ele atende. Mas tem filhos que o pai fala, ele não atende, aí o pai tem que botar na cadeirinha feia, aí ele vai e continua não atendendo, aí agora vai ter que passar pela disciplina da dor. Tanto o filho sofre, quanto o pai também sofre, porque nenhum pai quer ver seu filho sofrer. Deus é um pai amoroso, caro ouvinte. Deus é bom. E diz que a gente, sendo mal, quer dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o Senhor. Então, Deus, ele não tem prazer, nem na morte do ímpio, nem no sofrimento do ímpio, quanto mais ver seus filhos sofrendo. Então, a correção no momento, de fato, ela não traz alegria, não. E ninguém gosta de ser disciplinado, né? Mas Hebreus, capítulo 12, versículo 11 ao 13, diz assim, toda disciplina no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, olha, tem um depois. O que que ela vai produzir? Então, a disciplina tem que produzir alguma coisa, um fruto, que diz aqui, pacífico, né? E o fruto da justiça. E o fruto pacífico é o fruto da paz, e a paz é um fruto. A longanimidade é um fruto, a paciência é um fruto, a mansidão é um fruto, né? A fidelidade é um fruto. O domínio próprio, que é o temperamento sendo temperado, deixando o Espírito Santo temperar o temperamento. Quantas pessoas, né, são agressivas, tem briga na família, a pessoa se ira, aí depois, debaixo daquela ira toda, daquela confusão toda, perde a paz e aí se arrepende. Tem pessoas que se arrependem para nunca mais fazer, que esse é o propósito do arrependimento. O arrependimento vem na nossa vida para nos fazer, nos tornar diferente. A gente nunca mais vai querer fazer aquilo de novo. Por quê? Porque a gente viu mal que aquilo produziu, ou produziu na minha vida, ou na vida de uma outra pessoa. Então, todo sofrimento no momento é ruim, traz tristeza, mas no final ela vai produzir um fruto, e é o fruto pacífico, é o fruto da justiça. Então, quem sabe eu estou falando para alguém que você, eu não sei qual é a fase que você está vivendo, mas se você está sentindo que você está passando num momento de luta, de aflição, saiba você que esse processo é um processo de crescimento, é um processo para de aprendizado, e que você vai sair melhor de quando você entrou. Olha o que diz aqui, ele terá compaixão. Então, Jeremias, ele traz a memória de como Deus é bondoso aqui, Deus é compassivo. Lá em Êxodo 34, 6, diz assim, Deus é tardio em irar-se. Então, essa palavra tardio em irar-se aqui é que ele fica ali alongando, né? Ele fica tardando, chegando atrasado para cirar. Olha que Deus maravilhoso. Ele tem o poder de fazer aquilo naquela hora, mas ele alonga. Por quê? E nesse momento que ele está alongando, ele está avisando. Ele enviou os profetas de dia e de noite. Ele enviou Jeremias 40 anos. 40 anos é muito tempo. Então, caro ouvinte, quem sabe o Senhor está requerendo alguma coisa de você ou até de mim, porque primeiro a palavra passa por mim, que eu também tenho que refletir. Então, ele está falando, estou te dando tempo, porque às vezes o tempo que parece que não está acontecendo nada, está acontecendo sim. É o tempo que Deus está dando para o arrependimento e para a mudança. Jesus falou isso em Apocalipse. Ele disse assim, eu te dei tempo para você se arrepender. E às vezes o tempo é isso, 40 anos, 30 anos, né? 60 anos, mas vai chegar o dia do juízo, porque Deus, ele fala, aquilo que ele promete, ele cumpre, né? Ele vai visitar as nossas obras. Então, ele está dizendo, antes dele se irá, ele fica avisando. Então, no versículo 33, ele fala assim, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens, como eu já falei. Não é vontade de Deus punir ninguém. Ele fica advertindo, ele não tem prazer nisso aqui. Então, ele enviava os profetas de dia e de noite, né? Se você depois, você pode conferir isso na Bíblia, lá no capítulo 2, você vai ver no versículo 8, versículo 14, 17, e depois você também vai ver Jeremias, no próprio cativeiro, o povo zombando de Jeremias, Deus dando oportunidade para o povo se arrepender. Tem um texto que eu gosto muito e tenho ele para a minha vida, que é o Salmo 119, versículo 71, Davi diz assim, foi bom eu ser afligido, porque agora ele sabia, né? Ele obedecia o estatuto do Senhor, ele atentou para o estatuto, para a palavra do Senhor. E no versículo 75, ele fala assim, bem sei eu. Então, olha o que acontece, todas as vezes que Davi foi disciplinado, ele entendeu, foi didático, agora eu sei. Então, ele aprendeu, agora ele sabia. E ele ainda diz que foi bom, então eu já quero profetizar na sua vida, que depois dessa situação, você vai falar como Davi falou, foi bom. Parece até uma coisa, né, controvérsia, como alguém vai dizer que um sofrimento é bom? É bom porque se Deus está na tua história, o teu final é vitória. Então, nós vamos falar, foi bom, Deus, porque através dessa situação, eu pude crescer, eu pude amadurecer, eu pude aprender, né, e agora eu sei como agir, e até para ajudar pessoas, porque a Bíblia diz que com consolo que a gente é consolado, depois a gente vai consolar, amém? Então o versículo 39, ele fala assim, de que se queixa, pois, os homens viventes? Porque toda aquela aflição que o povo estava passando, ele estava vendo, mas aí ele vai trazer a memória, ele mesmo pergunta, ele fala assim, de que se queixa o homem vivente? Aí depois ele mesmo responde, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Então ele mesmo responde, né? Que tipo, ele está falando assim, está reclamando de quê? Não culpe a Deus, também não culpe pessoas. Aí no versículo 40 ele fala assim, examine bem os nossos caminhos e voltemos-nos para o Senhor. Então, o que que ele está falando? Nós estamos vivendo isso tudo, por quê? Porque nós abandonamos o Senhor. Então é tipo assim, ó, eu pequei. Então, não tem nada a ver, foi Deus que fez, né? Não, não foi Deus, foi eu que fiz escolha de me afastar do Senhor, né, de fazer as coisas que Deus disse, Deus usou um pai, Deus usou a mãe, Deus usou alguém para falar, Deus avisou, e aí a situação veio, a consequência chegou, o dia mal chegou, mas Deus avisou, então agora eu pequei, não é bom isso? Aí não joga na conta, né, as pessoas dizem assim, ah, o diabo, ou senão, ah, foi meu pai, foi minha mãe, né, uns falam assim, ah, foi a obra de feitiçaria, não, querido, examine, é o que ele fala aqui, né, examine bem o seu caminho. Será que Deus não falou para você não andar com essa pessoa? Será que Deus não falou para você não casar com essa pessoa? Será que Deus não falou para você não fazer esse negócio, né? Será que Deus não falou para você não comer tanto, para você cuidar da sua saúde? Então, é isso aqui. Ele fala, não, para de jogar na conta do outro. Diga a verdade para Deus, Senhor, eu estou nessa situação porque eu pequei. Aqui ele está dizendo assim, nós abandonamos o Senhor. Mas, gente, presta atenção. Olha o versículo 41, ele vai dar a solução. Ele diz assim, ó, levantemos o coração e juntamente com as mãos para Deus e nós vamos dizer. O que, que nós vamos dizer? 42, nós pecamos e fomos rebeldes. Olha que lindo. Senhor, eu pequei, eu fiz, eu errei, é eu, né? Aí eles falam assim, Senhor, o que eu estou fazendo? Aí confessa, aquele que confessa e deixa, Provérbios 28, 13, 14, o que encobre as suas transgressões, então não pode encobrir, tem que falar, fala a verdade, como a mulher ali, né, do fluxo de sangue, ela foi e falou a verdade, fui eu que toquei, fala pro Senhor. Aí ele fala, o que encobre, esse nunca vai prosperar, mas o que confessa e deixa, esse alcança misericórdia, porque o nosso Deus é bondoso, amoroso, misericordioso, e a vontade do Senhor é restaurar, curar e restituir. É isso que o arrependimento faz quando a gente é sincero e fala para Deus aquilo que nós fizemos que não agradou o Senhor. Então, amado, que você entenda essa palavra, que essa palavra faça parte da sua vida e ela fale o seu coração como ela está falando o meu coração, e que a gente possa ser sempre sincero para que haja prosperidade. Eu quero profetizar que haverá prosperidade na sua vida, amém? E que a bondade e a misericórdia do Senhor vai alcançar você. Até a próxima, se Deus quiser.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Pai amado, Pai querido, diante da tua presença, eu quero colocar a Rádio 93 FM, todos aqueles que são ligados a essa rádio, direto e indiretamente, Senhor, a diretoria da MK Mills, Senhor, todos os produtores, cantores, todos que fazem parte, que passam por essa rádio, aonde, Senhor, as vozes saírem, Senhor, seja na rádio ou fora dela, que o Senhor venha prosperar a obra das mãos dos teus servos. Em nome de Jesus, oramos pelos enfermos, que haja cura, Senhor, que haja restauração da saúde. Meu Pai, oramos pelos aflitos, aqueles que estão passando por lutas, que o Senhor possa responder, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa socorrer aquele que está também lutado, que o Espírito Santo venha consolar os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Oramos por aqueles que estão junto conosco também, pedindo uma porta de emprego, que o Senhor venha abrir, dando oportunidade, criando conexões, dando graça, Senhor, a esse pai de família, essa avó, essa mãe, que precisa, Senhor, levar o seu alimento, o seu pão de cada dia para os seus filhos, para a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos pelo nosso país, pela economia, pelos governantes, não só pelas autoridades governamentais, mas também pelas autoridades espirituais, que haja saúde nas igrejas, saúde na nação, que o Senhor visite o nosso povo, Senhor, abençoa a nação brasileira, em nome de Jesus.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Glória a Deus, eu quero estar aqui agradecendo, né, a todos da Rádio 93 que nos dão oportunidade de pregar a palavra do Senhor nesse instrumento tão poderoso que é essa rádio. Alexandre Teixeira, muito obrigado, que Deus te abençoe. Eu sou a pastora Graça Lopes, eu congrego ali na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na rua Montevidéu 900, na Penha. Então nós temos cultos de oração todos os dias, né, à tarde, de segunda-feira, também a terça-feira, na parte da manhã, com a pastora Antonieta Rosa, né, às quarta-feira, com o pastor Gesiel Lima. Também temos ali as orações com a pastora Sônia, a parte da manhã, e o culto de terça-feira, que é a EDP, né, que é a Escola da Palavra, começa às 19 horas, e quinta-feira, culto da Vitória, vai lá fazer uma campanha. Eu vou ter muito prazer de te conhecer, tá bom? Vai ser uma benção estar cultuando o Senhor juntinho com você. Então, eu vou deixar para você aqui o meu número de celular, 98854-9800, vou repetir, 98854-9800, que é o meu número para você me convidar para ir à sua igreja. Vai ser uma benção, vai ser um prazer estar com você. Arroba Graça Lopes Lopes 3, meu Instagram. E pastora Graça Lopes Santana, que é o meu canal no YouTube. Toda quarta-feira eu estou ali com a minha mãe fazendo oração ao meio-dia, tá bom? Quero deixar aqui o meu alô para um ouvinte assíduo, que é o senhor José Otero, que Deus abençoe sua vida, o diácono Oláquio e a sua esposa Marisa, e a todos os ouvintes que estão ligadinho conosco. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus quiser.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico, aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. E lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Yeah.